Programa Olho no Olho.
Muito boa noite, estamos em mais uma edição do programa Olho no Olho, noite de terça-feira. Você sabe que a gente sempre tem uma entrevista muito especial aqui e com a chegada do mês de junho, com a chegada do período junino, nós vamos trazer aqui um convidado que tem tudo a ver com o tema. Rubiênio Catanha, boa noite.
Boa noite, meu amigo Ney Lima. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Me sinto honrado de estar aqui no seu programa hoje, que é uma audiência muito grande. E para a gente comentar sobre São João, um pouco da minha trajetória, eu estou muito feliz por estar aqui.
Registrar aqui que depois que ele se tornou vice-prefeito, viu, a gente tenta de várias formas, o contato com ele foi quase um ano, né, para que ele pudesse vir aqui, várias tentativas que a Elivaldo fez e tal, mas finalmente chegou o dia, né? Rubiênio, eu vou perguntar inclusive sobre essa trajetória também da política. Veja, eu nunca entrevistei você como política, a primeira vez, né?
Isso.
Corre muito nos bastidores que a sua candidatura, ela, como é que eu posso dizer, ela foi, não houve uma preparação para ela, é a impressão que se tem, né? É como se não tivesse tantos postulantes para ter sido candidato a vice de Roberto Asfora. Foi isso mesmo ou você se preparou para o cargo?
Veja só, Ney, eu já estava no grupo junto com o Roberto e pré-candidato a vereador. E juntei uma turma boa de amigos, que não era amigos de dinheiro, era amigo verdadeiro. Eu não vou nem citar nome para não esquecer alguém. E a gente fazendo aquele trabalho, fazendo a divulgação, indo nas casas das pessoas. A minha entrada, Deus, por conta do lado social, de eu fazer muitas festas para ajudar as pessoas em cirurgia, um telhado de uma casa. Aí o pessoal começou a ver esse lado político. Ó, Rubiênio, tu é um político sem mandato, porque tu não tenta uma vaga. Aí, eu trabalhando ali, minha candidatura, e teve algumas pessoas que foram convidadas realmente para ser candidata a vice-prefeito, e um não quis, outro não podia ser, e dois dias da convenção, o Roberto
me ligou. Qual foi o que não quis, só por curiosidade, qual foi o que não quis?
Bartô Neves, meu amigo.
Rejeitou.
Eu não sei por quê. Ele disse que não tinha o perfil de vice-prefeito, queria ir para a campanha vereador. E isso aí não é um segredo, porque todo mundo sabe. Mas é aquela coisa. E quando o Roberto me chamou, eu disse, vamos, Roberto, estou junto e vamos para ganhar. Aí, graças a Deus, a gente nos deu as mãos, juntou com o grupo. Não era fácil. Você sabe que enfrentar a prefeitura não é nada fácil. E a gente, graças a Deus, conseguiu. Mas assim, a coisa que não me incomodou de ter sido na última hora. Porque eu tava ali e quando a gente está num grupo, a gente tem de vestir a camisa, tem de ir para cima e sem medo. Fé em Deus, confiar na família, nos amigos e na população.
Foi sua primeira tentativa política?
Foi, eu nunca tinha sido candidato. Nenhuma candidatura a vereador, eu já era eleitor de Brejos desde a campanha de Mônica Asfora. Tanto eu tocar lá, aí construindo família lá, minha mulher de lá, e a gente já tinha sido eleitor de Mônica. Por isso também que eu queria ficar no partido, pra gente, que eu já sabia a linha de Roberto trabalhar, que era mais ou menos aquela linha que eu também acredito que seja boa.
A família Catanha tem muito voto na região de Brejo, porque é muita gente.
Você sabe que a família Catanha é tão grande que todo mundo me perguntava por que eu não vou ser candidato em Santa Cruz. Aí eu disse, olha, as coisas de Deus é assim. Talvez se eu fosse ser candidato em Santa Cruz, por só pensar na família, que é muito grande, e querer tirar proveito só desse fato, talvez eu não chegasse. E as coisas de Deus é assim. Agora tem família da gente lá e tem muita gente que vota lá. Minha mãe é brejense, sou filho de uma brejense. Eu tenho o título de cidadão de Brejo que eu ganhei da oposição hoje, que é contra a gente. E em termos disso aí, ficou fácil para mim entrar também, porque eu tenho muitos amigos lá e sou recebido em todas as casas. Até hoje, graças a Deus, eu não arrumei um inimigo, não.
Quando você decidiu, houve apoio de todos da família ou alguns chegaram a pedir que você não fizesse isso? Talvez pela questão da parte artística e tal.
Isso, houve sim. Eu também, eu ficava preocupado com esse, com o fato de eu ser sanfoneiro. As duas alas gostam de mim, entendeu? Aí eu tinha medo de magoar alguém, mas eu também tinha, maior do que o medo de magoar alguém, eu tinha vontade de ajudar muitas pessoas, por isso que eu entrei.
Ok, e deu certo, né? Como é que foi a eleição, o dia da eleição e o resultado? Onde é que você estava, com quem você estava, como é que foi aquele momento?
O dia da eleição, eu fiquei até umas 2 horas da tarde em São Domingos, e sempre mantendo contato com o Roberto, Roberto fazendo as visitas também em Fazenda Nova, em Brejo, na zona rural. E quando foi por volta de 2 horas da tarde, que eu voto lá no Brejo, no André Cordeiro, eu saí ali pelo sítio, Caldeirão, Logradouro, aquela linha ali da Beira Rio, lá no Bandeira. E é aquela coisa, né? Vai passando um filme da luta da gente, do sonho, e horas faltando o quê?
As horas chegando, é, né, ali o período.
E o coração do camarada fazer que nem o outro, ele já estava a mil. E eu voltei, era umas 4h30. E eu vi assim, eu vi os dois climas, eu vi o clima, na hora eu me lembrei da eleição que Hilário ganhou, como é que estava o ambiente em Brejo, tumulto. Ele já fazia festa 3 horas da tarde. E agora o Brejo estava em silêncio. O eleitor de Roberto na expectativa. E o outro, eu acho que já sabia também que não ia chegar.
E você acreditava naquele momento?
Eu acreditava. Desde a hora que eu escolhi e aceitei, na verdade, na hora que eu aceitei o convite de Roberto, eu tinha convicção, eu tinha no meu coração que a gente ganhava a eleição. Porque eu sou feito uma pesquisa itinerante. Eu ando o município todinho, você sabe. Eu estou num batizado, eu estou num aniversário. Eu estou, às vezes, participando de uma festa. Eu estou conversando sempre com o povo, mesmo antes de eu estar como político. E depois também, sendo político, continuei do mesmo jeito, graças a Deus. E eu tinha muita... Uma vez eu comentei com o Roberto. Eu disse, Roberto, eu chego em muitas casas, está a sua foto lá. Tem uma foto do Santinho, Padre Cício, tem uma foto de Frei Damião e tem uma foto de Roberto Asfora. Eu disse, você é muito forte. E se Deus quiser vai dar tudo certo e a gente vai chegar lá.
E quando o resultado da urna saiu, você estava com ele e você estava onde?
Como eu votei 4h30 da tarde, aí eu fiquei na casa de um amigo meu, Backstock, eu quero mandar um abraço lá no Brejo. E eu digo, rapaz, aí vamos escutar e vamos esperar abrir e se Deus quiser vamos festejar. E o Roberto estava em Fazenda Nova na casa dele, que a gente ia se encontrar no Trevo de Brejo, por volta de umas 7, 8 horas da noite. E você sabe, lá no efeito Santa Cruz, no instante você deu o resultado. E a gente já ficou vendo ali, o coração disparava, né? E lá no Brejo era mais lenta a apuração, foi chegando. Aí quando a gente, quando eu comecei a receber algumas urnas, comecei já a comparar com a eleição passada. Aí, onde Hilário ganhou, vamos supor, teve urna de Hilário ganhar com uma faixa de 70 votos. Nessa perdia com 10. E quando foi se montando, aí eu tive a certeza que a vitória ia chegar.
Ô Bienio, e a realidade de governo, para a expectativa que você tinha, era como você pensava ou o que foi que mudou?
Eu te digo o seguinte, se a gente pega a prefeitura sem nenhuma dívida, a gente fazia mais do que a gente está fazendo e mais do que a gente quer fazer. Mas a gente assumiu uma conta de mais de 55 milhões. Só a CEL, para vocês terem uma ideia, ficou ali 5 milhões e tanto. Que dá para se fazer muita coisa com essas... Se não fosse pagar essa dívida, e Roberto todo mês vem pagando, parcelado, mas tem que pagar. E tem muitas coisas também que eu digo a você que é um avanço. Aonde eu moro, que é aqui em São Domingos, a Policlínica de São Domingos, ela funcionava 12 horas por dia e tinha um médico. Hoje é 24 horas e tem 2 médicos, porque quando um médico sai para uma transferência, ficava sem médico. Agora um sai e o outro fica. Só nesse quesito aí já é uma grande coisa. Porque a gente não tem hora para adoecer. Não pode ser 12 horas e se alguém adoecer depois das 12 horas?
Rubênio, há uma leitura que se faz sobre Brejo, que a folha de pagamento é algo que nenhum prefeito consegue baixar. Me parece que, pelo menos isso era muito comentado, que os números, os valores dos concursados, dos efetivos no município, já chegava quase que no limite ali prudencial, acima dele, da lei de responsabilidade fiscal, do que é previsto. Isso acontece, tá? Vocês estão tendo essa dificuldade?
Muito grande. E, assim, é uma coisa também que deixa a gente triste, né? Porque, você sabe, em Brejo em si, na cidade, não tem essa força da confecção que tem aqui. Aqui em São Domingos, todo mundo, a maioria do povo trabalha com confecção, tem mais oportunidade de emprego. E na sede, muita gente depende de um serviço na prefeitura. E pede a gente, pede ao prefeito, e o prefeito mostra, teve um corte aí no final do ano, muita gente saiu, por conta que tem de enxugar mesmo a folha, para a pessoa não ter problema lá na frente, problema com a justiça. E realmente tem que ter esse cuidado e essa responsabilidade, em primeiro lugar.
Eu fiz essa introdução, certo, agora, só para a gente atualizar aqui, né, só nosso bate-papo com o Rubiene, mas vamos falar muito sobre as tradições juninas, a tradição da família Catanha, a história dele, ele trouxe a sanfona aqui, inclusive, certo? Então, eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente já começa com esse tema também. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta recebendo no olho, Rubiênio Catanha. Você nos acompanha através de todas as plataformas do Santa Cruz Online. Inclusive, essa entrevista vai ficar armazenada nos principais portais de podcasts do mundo. Deezer, Amazon Music e o Spotify, nos três. Você vai poder encontrar lá o programa Olho no Olho com Rubiênio Catanha para ouvir em qualquer lugar do mundo a partir de agora. Você nos acompanha através do Facebook, Instagram e YouTube e também dos seguintes portais: blog do Ney Lima, Jardins do Agreste de Belo Jardim, Nova FM de Fazenda Nova, blog do Evandro Lins para Toritama, Estação Notícia, Brejo da Madre de Deus. Um abraço a Anderson Mesquita. Estamos também sendo transmitido pela Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá de Santa Maria do Cambucá, TV SB Una de São Bento do Una, Rede Nordeste de Cachoeirinha, Agreste TV, blog do Edson Ferreira, Fazenda Nova Online, Portal Comunicação e Mídia de Jataúba, redes sociais do blog do Alberi Xavier, Portal Belo Jardim e pelas ondas do rádio estamos agora por duas emissoras, Vale FM e Farol FM, para as várias cidades do interior de Pernambuco e da Paraíba. Rubiênio, tem uma música sua, né, que ela conta um pouco da sua história, acho massa. Eu lembro que você tocou essa música no palco do São João da Moda, um tempo atrás, em Santa Cruz, e chama muita atenção, porque é realmente uma história, né, real.
Isso.
Eu queria que você começasse com ela, né, para depois a gente, né, a gente até resumir um pouco dessa história, porque a música conta isso.
Vamos lá. Sou do Nordeste, Pernambuco é meu estado, sou testado e aprovado, e tocar é meu destino. Desde o tempo de menino eu já ouvia seu Luiz, e com ele eu aprendi que pra tocar tem que ter manhã, o forró e a sanfona de Rubiênio Catanha. Sou trovoada que anima o sertanejo, eu sou doce feito um beijo trocado com minha amada. Sou enxurrada de paixão, de alegria, eu sou noite e eu sou dia, o sereno que te banha é o forró e a sanfona de Rubiênio Catanha. Eu tenho orgulho do que faço, eu não minto, muito feliz eu me sinto, alegrando essa gente. Esse dom é um presente, eu divido com vocês. Minha história já contei, minha imagem não se arranha, o forró e a sanfona de Rubiênio Catanha.
Ei! Você não precisa nem dizer que é uma composição sua, né?
E por incrível que pareça, música foi um presente que eu ganhei de um poeta brejense.
Então
Um grande amigo meu, Sivaldo Chaves.
Ah, foi Sivaldo que fez?
Eu estava tocando forró em Brejo, a poeira subindo, o pessoal dançando. E ele pegou e disse: poeta, esse papel aí do seu bolso, chega aí em casa, você olha. Aí quando eu olhei, estava essa coisa abençoada que ele se inspirou lá na hora e fez. E é uma coisa muito bacana. Ele disse: essa música quem fez foi você, não foi eu não. Eu só escrevi o que eu estava vendo aqui, mas é sua. Eu digo, não, para onde eu for, vou ter a humildade e o agradecimento de dizer que foi de Sivaldo Chaves.
Um abraço para Sivaldo, ele que passou por maus bocados, né, no período da pandemia, né?
Isso.
Sivaldo que praticamente nasceu de novo, né? Uma grande história de Sivaldo, que é um grande compositor. Inclusive, eu mandei músicas do Sivaldo para Flávio José, mandei para Santana, certo? Para que eles conhecessem um pouco das composições de Sivaldo, que eu tenho certeza que ainda vai emplacar realmente muito sucesso pelo Brasil.
Com certeza. Ele está indo mês que vem para o Rio de Janeiro, para mostrar lá umas gravadoras que se interessaram pelo trabalho dele. E se Deus quiser, a gente vai ver a nível nacional, porque ele é muito bom e merece. É uma pessoa muito boa.
Tem um detalhe, inclusive, que eu sempre faço, sabe, essa observação. Não vou dizer que é uma crítica, talvez seja, quanto ao forró tradicional, né? É que a gente vê pouca renovação. Infelizmente, a gente reclama muito que os palcos do São João são preenchidos com artistas que não são do forró tradicional. Mas se a gente for resumir o São João só aos forrozeiros tradicionais, né? Flávio José, Santana, Petrus, são grandes nomes, têm grandes repertórios. Mas eu acho que vão ficar sempre os mesmos repertórios, né? É diferente da música sertaneja e de outros ritmos, que todo ano tem lançamento, tem renovação. E eles pouco juntam também. Dificilmente você vê dueto. Ou um artista desse, né, mais consagrado, trazer um outro artista, né, da sua região, aqui do Agreste, qualquer região, para cantar com ele, para puxar isso, outro nome. Você concorda comigo?
Concordo. Plenamente, porque tem que lançar música, tem que botar o pé na estrada. Se ficar só tocando a mesma coisa, é ruim para todo mundo. Para nós que fazer que nem o outro. Faz tempo que eu estou tocando, mas sempre eu digo, a gente está chegando, né? E para eles que já estão lá em cima, consagrado, musicalmente falando, e tem que ter coisa nova, tem que mostrar ao povo. Tem que dizer ao povo, a música do nordestino não é só vai novinha até o chão, é as poesias, cantar o sertão. Os forrozeiros não podem ter vergonha, porque estão muito também migrando, muitos, os mais novos, para esse outro estilo de música, que tem seu público, mas a gente não pode deixar cair nunca essa bandeira.
Qual a tua referência, Rubiani, quem foi que você se inspirou?
Olha, todo sanfoneiro que se preza, ele tem de se espelhar em Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é, como que se diz, não é à toa que botaram o Rei do Baião o nome dele, mas, assim, minhas influências começou em casa, meu pai Raimundo Cata era sanfoneiro, tem Toninho, vários, a família, você sabe que tem muita gente que gosta da música.
Foto de Raimundo Catanha, né?
Isso, ali.
Aquele é você? É ali?
Isso. Na Rua da Rodoviária, quando ainda era na terra, ali em Santa Cruz, na Avenida Jatobá. E eu tocava. Isso aí foi tocando no Vaqueiro na Fazenda, mas ele, eu acredito que essa foto foi em 96. No ano seguinte ele se foi.
96 essa foto.
96.
Quantas pessoas na família seguiram a tradição e se tornaram músicos?
Olha, para seguir mesmo com a profissão, foi eu, Toninho Catanha, Rubinaldo, que é meu irmão, que é o maestro da banda de música de Santa Cruz, Novo Século. Eu acredito que faz mais de 25 anos. Os outros gostam de tocar, mas você sabe, todo mundo aqui de Santa Cruz toca, faz qualquer atividade, mas tem que cair dentro da confecção. E a maioria tem mais para tocar em casa, diversão, mas para colocar o pé na estrada mesmo e seguir a carreira, fazer a profissão. A gente, eu estou em Catanha, Rubinaldo, e tem outros que têm vontade e estão chegando. Se Deus quiser, vão também levantar essa bandeira.
Você vive recentemente só da música? Claro que hoje você tem um cargo público, mas antes disso, você estava só na música?
Estava. Em 2013, eu resolvi montar minha banda com o meu nome. E desde então, só na música. Fim de semana fazendo show, animando as casas de show da região da gente. E eu também depois me pediram para eu estar ensinando. Eu montei uma escola de sanfona, que aí ficou o quê? Bem uns 8 anos aí ensinando. Graças a Deus tem Augusto do Acordeão hoje, que está tocando bem, está seguindo. Forró dos Inocentes. Tem outro amigo meu, Cícero, lá da Paraíba, que está tocando muito.
Esses ali são seus alunos, não?
Isso. Ali você vê de camisa amarela, Paulinho, que é dos Decente. E esse segundo aqui é Alain. Eles começaram a banda Decente do Forró. E começaram lá dentro de casa, pegando as primeiras notas de sanfona. E quando a gente vê os Decente hoje com a banda, todo mundo, graças a Deus, está gostando também. Eu me sinto muito feliz de ter dado a força, dado a mão. E assim, na música, né, eu acho que muitas profissões, o pessoal tem medo de passar para alguém. Muita gente dizia, tu vai criar cobra para te morder. Eu digo, não, vou criar estrela para brilhar e animar o povo. Que quanto mais gente animando o povo, é bom.
E conhecimento tem que passar adiante.
Tem de passar adiante. Quantos sulanqueiros tem ali no Moda Center, no Altas Horas, no Calçadão Miguel Arraia? Não dá para todo mundo? Ah, pois, se tiver 50 sanfoneiros, vai ter 50 casas para tudo em tocar.
Teve algum aluno que não teve jeito, assim, que nunca aprendeu?
Teve.
Então, eu já não
uma vou... vez eu estava ensinando...
Eu já não vou me oferecer, porque eu já estava fazendo os planos aqui, mas...
Eu estava ensinando asa branca a um cidadão e ele passou 6 meses e não... a asa nem ficava preta nem branca. Era umas coisas assim, né? Aí chegou o menino, por exemplo, Augusto, dentro de... Na primeira aula ele já fazia... Aí o cidadão viu, você tem me ensinado do jeito que está ensinando a ele. Mas ele pensou que eu estava ensinando a ele do jeito, mas é assim, cada mente assimila do jeito, né? E a criança, ela tem menos preocupação, ela, a vez também presta mais atenção.
No meu caso, se eu não sei dançar, eu bato palma errado na igreja. Todo mundo de um jeito, eu estou de outro. E eu sou estressado,
é, dá pra, pode assistir. A chance é mais pouca.
É, eu sei disso.
Você vai estressar o professor. E voltando aí, só para relembrar aqui, que quando eu comecei a tocar, foi no mamulengo que meu pai fazia. Eu não sei se você lembra. Era o mamulengo.
Sim, sim.
Aí quando ia trocar o cenário, ia mudar os bonequinhos, aí tinha que tocar, que era para chamar a atenção do povo, enquanto ele chegava com os bonecos. E eu aprendendo também a tocar e com a vergonha danada de me apresentar. Aí, pai, você vai tocar numa mamulengo para me ajudar. Aí eu disse, pai, eu não vou não, porque a tocada que eu estou tocando ainda não dá para se apresentar não. Aí ele disse, sanfoneiro de mamulengo, quanto mais ruim, melhor é, que é para o povo dar risada mesmo. Aí eu disse, foi um incentivo. Aí arrochei o nó, depois toquei com a... Você lembra do grupo de dança Sulancar?
Lembro, Sulancar.
Professor Zé Maria, era cada apresentação linda, eu toquei com eles.
Pronto, Zé Maria foi um dos que tentou me ensinar a dançar e desistir.
E não deu, apoio não, você não vai aprender nunca, não.
A turma toda evoluiu e eu fiquei, é verdade mesmo, é verdade, mesmo? Todo mundo adiantou e eu não consegui.
Aí, com o professor, com toda a turma, depois, meu pai morreu em seguida, isso tudo no intervalo de 2 anos, mais ou menos. De 90, final de 95. Para chegar a 97, teve mamulengo, teve esse grupo de dança. Aí quando meu pai faleceu em 97, aí eu digo, agora eu não vou tocar mais não. Aí fiquei meio por ali desanimado, aí depois com o Padre Neto, minha banda Saara, e ele me chamou, Rubinho, quer fazer o São João na banda Saara? Eu digo, olha, Padre Neto, eu nem nunca mais peguei sanfona, e não estou muito animado para tocar mais não. Aí ele foi me incentivando por ali devagarinho. Aí foi onde eu despertei. E por a banda já ter o nome na região, eu também me vi na obrigação de me dedicar, porque não podia fazer de qualquer jeito o forró. A banda Saara, aonde ela chegava, ela era bem respeitada. E foi por aí. Depois eu segui carreira, gravei muita coisa, colocando sanfona nos meninos daqui de Santa Cruz, da região da gente. E acompanhei vários também. Em 2011, sem lhe interromper, fazendo nem Jô Soares, já lhe interrompendo. Quando São João foi em homenagem à minha avó aqui, eu fui tocar o São João na Bahia, com um pessoal que eles cantavam música sertaneja. Eu cheguei, foi Duda da Passeira, o saudoso Duda que me levou, e eu pensando que ia tocar forró, mas chegou lá, o repertório era totalmente diferente. Mas você sabe, quando a gente vai para o meio do mundo, a gente, tendo uma bagagem boa no instrumento, Você toca de tudo, se vira nos 30.
E conseguiu fazer?
Graças a Deus, foi tranquilo.
Deixa eu te pegar de surpresa agora com a banda Saara. A banda Saara era forró estilizado, né?
Isso.
Pronto. Você consegue tocar algo que era sucesso naquele tempo? Consegue
naquele
lembrar?
Naquele tempo, deixa eu lembrar de alguma coisa de banda Saara aqui. Agora foi,
não,
foi de surpresa mesmo.
Não, eu ia pegar de surpresa mesmo. Eu não esperava nunca que eu fosse
pedir pra você tocar tempo, isso aqui. Faz muito tempo, mas...
O que é que tá
tem muita música que voltou hoje, né? Era de Noda de Caju. Era mesmo naquele tempo de Noda de Caju, né? Era, saiu, já tinha saído, já tinha aparecido por aqui, que nem de um matuto dessa. Eu tô tentando me lembrar.
Não tem surpresa pra quem sabe, não, né? Ah, lembra tenho... muito Rita de Cássia Redondo,
isso,
né?
Isso, era. E por aí a gente tenta. É claro.
Tá vendo, Elivaldo? Elivaldo tava achando ali que ele não ia conseguir, eu tô ligado, né? Eu ia pagar um mico aqui. Porque você já disse que não foi avisado.
E assim, voltando nas influências, né? Além da família, além de Luiz Gonzaga, Dominguinho, que todo sanfoneiro tem que se espelhar nele mesmo, eu tive a oportunidade de ver Leninho Sanfoneiro, Lenino Mourão, Santa Cruz, Dedé Sanfoneiro, que tocava muito bem. E às vezes eu ia para a festa e ficava escutando eles tocar, e chegava em casa já com a música na mente, eu quero aprender essa música. Aí isso vai ajudando muita gente. Santa Cruz teve a oportunidade de ter aquele fole com aquela harmonia, leveza de Bill Marcelino, a execução de Fogoió. E essas coisas tudinho a gente vai juntando e vai, se Deus, graças a Deus, a gente vai juntando e vai colocando na música da gente.
É, a bagagem realmente é muito grande. Eu vou chamar um intervalo rápido, só um minuto, e a gente continua o nosso bate-papo com o Rubiene. Você tem quantos anos, Rubiene?
44.
44 anos. Não chegou a ver Luiz Gonzaga, não, né?
Não.
Dominguinhos?
Vi. Pronto. Inclusive, o último show dele, eu estava presente.
Vamos lembrar um pouquinho sobre Dominguinhos também, falar um pouco mais também sobre a cultura do forró, a tradição junina, com o Rubiene Catan. Intervalo rápido e a gente volta.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta, o programa é hoje muito especial com Rubiene Catanha. Mais uma vez a gente está falando, né, e trazendo forró, a música regional aqui no programa. Deixa eu trazer um clipe aqui da música Cuidar de Nós, né, que é de Rubiene.
Nós dois.
Cuidar de Nós Dois? Sim. É, Cuidar de Nós Dois. É, vamos trazer esse clipe, certo? E a gente volta com ele aqui no programa.
A gente fica juntos. Vamos acabar de vez com essa indecisão. Você bem sabe que és meu porto seguro. Não vale então ficar em cima do muro. Assim fica mais complicada a nossa situação. A nossa vida tá mesmo um dilema, um sério problema. Vamos resolver. O jeito é a gente achar um jeito e arrancar do peito a melhor solução. Não vamos deixar pra depois. É só você dizer que sim, me dá você pra mim e eu cuido de nós dois. Me dá você pra mim e eu cuido de nós dois. Me dá você pra mim e eu cuido de nós dois. O nosso amor nunca mais vai ter fim. É só você dizer que sim, me dá você pra mim, eu cuido de nós dois. Me dá você pra mim, eu cuido de nós dois. Me dá você pra mim, eu cuido de nós dois. O nosso amor nunca mais vai ter fim. É só você dizer que sim, me dá você pra mim, eu cuido de nós dois.
Aí foi antes da pandemia, eu acredito que foi em 18.
Aí você engordou depois da pandemia?
Foi, a pandemia me deu de presente uma barriga. Mas diz que um homem sem barriga é um homem sem história.
Exatamente. Né? Por isso que eu estou, né, já adiantando bastante a minha história. É, e durante a eleição não perdeu os quilos, não?
Não, aumentei mais ainda, que o povo me chamava para comer, jantar na casa do povo, fazia aquela, né, festa. E de lasanha a xerém foi muito, aí... O cabra fica mais... Excesso de fofosura, né?
Fofura.
Fofura.
Rubiene, o que é que não pode faltar na zona rural? É chamado para tocar no sítio. Qual é a música que tem que ter?
Isso. Principal é... O povo quer energia, né? Tem que ser música que seja animada. Por exemplo, chegar aqui... Aí o arrasta-pé, aí tem o forró. O shot. No meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, eu vou morrer no sertão. Por aí vai.
Você falou agora há pouco que cantou a música com o Flávio José. Inclusive, a gente lembrou aqui, né, no intervalo, quando o Flávio esteve nesse estúdio, né, quando a Rádio Polo era aqui, o Rubiene foi que acompanhou o Flávio José, não é isso?
Isso.
Como foi essa parceria?
Foi muito boa, Ney. E assim, né, eu via acompanhando o Flávio José e passava um filme na minha cabeça que meu pai, quando ele tocava a sanfona, aí ele mandava eu pegar a zabumba, eu batia o ritmo para ele, o ritmo, e ele gostava quando o Flávio José gravou em 92, Tarek Mariola, eu ficava cantando para meu pai, né? E aí eu depois eu ficava pensando, mas rapaz, naquele tempo eu ali com... tocando umas abominhas para meu pai cantando. Nunca imaginava que ia chegar um dia de eu acompanhar Flávio José. E antes daquele encontro, eu acho que foi no mesmo período, que era no São João, eu gravei a música Canoá, que canta eu e ele.
Você pode
lá em Monteiro. Vamos lá. Meu coração caiu na tua rede, vim matar a sede no açude do teu olhar. Você demais, cansei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Você demais, cansei de ser sozinho, sou passarinho, mas não sei voar. Com todo amor e com todo respeito, arrumei um jeito de te coroar. Serás rainha quando eu rei supremo, te der o remo do meu canoá. Serás rainha quando eu rei supremo, te der o remo do meu canoá. Me dê asas, me faça um carinho, me leve pra casa, me mostre o caminho. Canoá.
Uma curiosidade, você já fez música para a campanha política?
Eu gravei uma na eleição de Roberto, que tinha sido outro sanfoneiro lá de Fazenda Nova, saudoso Coloral, que tinha feito a letra, a gente mudou algumas coisas. Se você quiser, eu toco para a gente.
Eu queria que você tocasse. Foi a única de política que você fez?
Foi.
Política de Santa Cruz, não?
Não.
Você sempre foi votado para Brejo mesmo?
Meu pai fazia.
Seu pai fazia?
Pau de Santa Cruz. Eu nunca fiz, não.
Vamos para essa de Roberto, então.
Vamos lá. É a versão em uma música muito conhecida, Jorge Altim.
Não sei se a justiça eleitoral vai ter problema com ele. Não vai não estar na eleição, né?
Tenho certeza, menino, cá dentro do peito, que Roberto lá fora é o melhor prefeito que já se viu neste lugar. Você sabe qual foi o prefeito que ficou na história? O seu nome é Roberto Asfora, todo tempo é pra te ajudar. Você sabe que Roberto é um cidadão de bem. Você aprovou Roberto e eu aprovei também. Quando Roberto ganha, o povo faz a festa e aqui no brejo tudo se completa. Quando ele tá, laia, 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 laia.
Agora canta a música de verdade.
Eu estava lembrando aqui um trechinho de uma que meu pai fez na campanha de Salete. Lembra da campanha de Salete e Aragãozinho?
Beco, sem beco?
Não, não era essa não.
Essa não.
Era, a história que ele fez era real. Minha mãe estava doente e na época quem deu uma grande força a ela foi Agostinho e Dona Salete. Eu sei que na segunda parte da música, que era numa valsa de Teixeirinha, dizia: a minha esposa estava doente, era um caso grave de operação. Diz os filhinhos, mamãe vai morrer, que papai é pobre, não tem condição. Dona Salete tomou conta dela com a ajuda de Deus e de Agostinho. E hoje em dia ela tá em casa, já recuperada com nossos filhinhos. Essa música nunca saiu da minha mente.
E foi verdade.
Foi verdade isso. Foi uma história verídica.
Agora, Jorge de Aldinho, que você cantou agora, canta com a letra de verdade, para o pessoal não ficar com vontade aqui.
Sim, Ney, eu queria fazer primeiro uma música que eu gravei em homenagem a meu pai. Pode ser?
Sim, Raimundo Catanha.
Pai, eu tô aqui na caminhada com os pés nessa estrada que o senhor percorreu. Puxando o fôlego, vou mostrando o meu talento, fruto do ensinamento, bom exemplo quem me deu. Sei que a gente perde, a gente ganha, olha Raimundo Catanha, a saudade é demais. Tenho futuro, isso o povo tá dizendo, sou seu filho Rubino, lhe agradeço, meu pai. Meu pai, meu amigo, meu canto é saudade. Raimundo Catanha, teu sorriso não sai da lembrança, te amo de verdade. Teu sorriso não sai da lembrança, te amo de verdade. É a música que muita gente me pede para tocar, mas dá aquela travada no meio do caminho.
Eu vi você cantar essa música também, um dos São João de Santa Cruz também, né? Belíssimo. Essa é sua.
É outro presente do outro amigo meu, que às vezes o menino chega. Rubiano, tem uma música, é tua ela. Aí a gente dá uma olhada, dá uma analisada e faz harmonia tudo direitinho por ali e grava.
Vou chamar um intervalo, certo? Só um minuto e a gente volta falando mais sobre São João, certo? Aí com a busca também de Jorge de Altinho. Intervalo rápido, só um minuto. A gente volta com a última parte dessa entrevista.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta. Essa é a última parte da entrevista com Rubiênio Catanha. Falei em Jorge de Altinho aqui, tá certo? Pra gente não repetir o mesmo ritmo, mas queria que você tocasse qualquer um de Jorge de Altinho.
Vamos lá. Tocar o Juazeiro Petrolina. Na margem do São Francisco nasceu a beleza e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade vou voltar pra Petrolina. No outro lado do rio tem uma cidade que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegando em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegando em Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina.
Moda, amor. Perfeito, né? Inclusive, Jorge Daltrigo também passou por aqui, certo? Vários músicos, né? Recentemente estiveram passando aqui pelos estúdios. Rubiênio, qual é a sua música, assim? Se tivesse que escolher uma música no repertório de forró, tem uma preferência?
Tem uma música que eu sou apaixonado. Eu acho que eu nunca toquei uma festa para não tocar ela. É Luiz Gonzaga. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é o estrada e a lua branca e uma gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é o estrada e uma cabocla no sertão do Canidé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda e burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando a flor. Vê de perto um galo campina, que quando canta ele muda de cor. Vai molhando os pés no riacho, que água fresca, nosso senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra moda ver. O cristão tem que andar a pé. Viva a natureza!
Pois é. Rubiênio, muito obrigado pela a vinda aqui, pela visita. Espero que a gente não passe mais um ano tentando, né? Que ele possa vir aqui outras vezes mais rápido. E deixar agora o espaço para que você deseje aí um bom São João para todo mundo, né? Esse que é um período realmente que eu acho que é maior do que o Natal no Nordeste, né? O Nordeste é realmente o período máximo, assim, que as pessoas realmente estão mais felizes.
Eu que agradeço, né, a você por a oportunidade. Peço desculpa por os imprevistos. É esse mês, é no outro, e acabou a gente não fazendo o programa, mas tudo tem a hora, e a hora é essa, foi hoje, está sendo hoje, e eu te agradeço de coração, e mais uma vez quero parabenizar você por a lealdade, por a transparência, e a gente está aqui com toda a simplicidade do mundo, mas a gente está de coração. E quero desejar um belíssimo São João a você que vai brincar, a você que vai trabalhar, aos músicos, aos meus amigos sanfoneiros, que tem um São João abençoado. A gente passou por aquele período, né, da pandemia, que foi muito terrível. E graças a Deus agora, sem a pandemia, São João muito bom, muito especial. E que Deus leve todo mundo nas viagens, a gente viaja muito, e traga todos nós para nossas casas com muita saúde, com muita paz e tranquilidade. E que a gente possa divertir vocês, que são os forrozeiros, que também Jesus ilumina a todos. E eu estou muito feliz de estar aqui e falando da minha história e tocando forró para vocês. Muito obrigado.
Outros conteúdos como esse você acompanha nas nossas plataformas. Aproveite e seja também um inscrito do canal do Santa Cruz Online no YouTube. Já são quase 60 mil inscritos. É o maior canal dessa região. A todos um grande abraço. O programa Olho no Olho volta na próxima terça-feira. Até lá.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.